Outra Frequência, o rock pop indie nacional e suas histórias.
Oi, eu sou o Caio Bars.
E eu sou a Júlia Novaes.
E estamos começando mais um Outra Frequência.
No ar pela Rádio USP, todo domingo às 18 horas.
Na MKK Web Radio, toda quarta às 22 e sábado às 14.
E na programação da Audioatividade, na audioatividade.com.br e no aplicativo.
Mas se você quiser ouvir a gente a hora que você quiser...
Onde você quiser...
Você vai no radiooutrafrequência.com.br ou pega seu aplicativo de podcast e assina o feed do Outra Frequência.
Muito bem, e hoje nós teremos um especial, né, Caio?
Especial de fim de ano, certo? Natal, né, Júlia? Feliz Natal, Júlia. Feliz Natal.
Feliz Natal. Feliz Natal, Natal, gente. Feliz Natal, Anani.
Anani, feliz Natal, viu? Pra você também. Obviamente, nós gravamos um pouco antes, né? Porque hoje não estamos aqui. Mas você está aí ouvindo a gente. E então nós estamos aí também. Você entendeu o que eu quis dizer?
Entendi, Caio. Tá. Mas vamos direto ao ponto. A gente tá fazendo esse especial relembrando as entrevistas e as versões exclusivas, né, de 2017. E é isso que a gente vai fazer agora.
A gente vai ouvir um pouquinho de cada entrevista, né? Diversos temas que a gente abordou com os entrevistados aqui durante esse ano. E as versões exclusivas que eles fizeram pra gente.
É porque essa época de final de ano, de Natal, né? Tem essa coisa de olhar, né, pro ano, avaliar o que a gente fez, né, Caio?
Exatamente. A primeira banda que a gente recebeu esse ano foi a Super Combo. É, essa banda é o que o mundo da música sempre chamou de case, né, de sucesso mais recente, né, vamos saber falar dos mais recentes,
é
assim, na banda que pintou aí, ninguém esperava e se firmou. Vamos ouvir eles falarem um pouquinho sobre a profissão de músico, sobre os caminhos da banda, sobre outros trabalhos que eles fazem também, vamos ouvir?
Vamos! E aí a gente vai começar com uma música, né? E daí a gente segue com o trecho da entrevista deles e a gente vai ouvir a versão exclusiva que eles fizeram pra gente da música A Piscina e o Karma. E a gente já emenda aí com esse trechinho da entrevista.
Vai!
Um roupão de banho, uma tonelada de protetor solar. Eu tô de boas no sol, pau quebrando no universo e eu enchendo um crocodilo. Tentei e tento fazer de tudo pra ficar relax, mas o karma vem pra me esfaquear.
Explode meu sofá,
quase me atropelar. Eu me esforço ao máximo pra ficar tentar na água, mas a pele ruga. Bebo cloro da piscina pra ficar limpinho e o karma não tenta me esfaquear.
Explode meu sofá,
quase me atropelar. Fugir de mim não dá. O corpo relaxa, a mente não. Beirando a exaustão dá. Beirando a exaustão da alma.
Me atropelar,
invade
meu
E ele errou a letra de novo.
Eu errei, mas a errada foi legal. Foi legal essa errada.
Bom, a gente tava falando, então, antes de chegar nessa música, a gente já vai falar de composição.
Alright.
Ok? Mas, antes disso, tem essa história, enfim, de vocês serem considerados aí um... Como o pessoal de música gosta de nomenclatura em inglês, né? Não sei por que gosta, mas gosta. Case.
Uau! Um
case de sucesso.
Ah, super...
Chique, né? Parece chique. Mais chique, acho que é quando em outra língua.
Super, como é uma banda que está indo super bem aí no cenário novo, né, do rock nacional.
Obrigado.
Várias listas.
Várias, com essas bandas que são consideradas agora novas, que estão despontando, junto com o Scalene. Muito pessoal da Elements, né? Um trabalho que está sendo feito, muito bem feito lá dentro, né?
Sim.
As bandas lá de dentro estão andando bem, estão conquistando o seu espaço. A gente quer saber o seguinte, esse caminho até vocês chegarem onde vocês estão agora, vocês já falaram mais ou menos. Antes a gente estava falando um pouco que cada um faz, cada um trabalha. Então eu queria que vocês falassem como é que é essa balança financeira da banda hoje, mesmo no lugar que vocês já estão.
A gente tem essa brincadeira, né? Que enfim, todo mundo é músico e tal, mas desde que a gente entrevistou o Zé Cabaleiro, ele falou isso, né? Mas você quer saber o meu trabalho de verdade, é isso? Não os músicos, né? Se eu trabalhava, tipo, um trabalho real,
tipo,
de verdade.
Tipo o sogro, quando perguntava, mas o que você faz? Sou músico. Tá, mas e o que tu faz, de verdade?
Pra ganhar dinheiro.
Qual é o seu trabalho mesmo, perguntei.
Mas não, o legal é que vocês darem essa visão de vocês de uma banda que já tá tocando em grandes rádios, já tá tocando em grandes festivais. E o dia a dia, como é que tá sendo? A conta tá fechando? A batalha, como é que tá sendo?
Acho assim. Então, eu tava conversando sobre isso ontem com a galera da banda Tese, que é a gente produziu lá, e o nosso outro sócio no Gritaria toca bateria com eles. E eles fizeram exatamente essa pergunta. Tá, mas e aí? Tu tá ganhando dinheiro, e qual é? E sim, a gente se sustenta com a banda, porém a gente tomou uma decisão agora no Rogério de ampliar a estrutura dos shows e pra entregar um espetáculo maior e valorizar a banda mais até, tipo assim, é um investimento que a gente tá fazendo. Então, a gente tá atualmente investindo boa parte do nosso, que seria o nosso lucro, assim, de...
Líquido,
voltando nessas coisas. Então, a gente tá alugando uns telões de LED, uma iluminação, uma mesa de luz foda que vem sincada já com as coisas. Então, a gente tá nessa fase agora de investimento. E eu acho que essa parada de investimento não... Pelo menos se depender de mim, não vai parar nunca, assim, porque eu
chão é o limite, né?
Eu não gosto quando as bandas estagnam, param, assim, saca? Tipo, cheguei num lugar ali, tô ganhando uma grana e vou continuar fazendo esse show pro resto da vida, saca? Eu não gosto disso, eu quero sempre um degrauzinho mais pra cima, mesmo que eventualmente a gente ganhe um pouco menos de dinheiro, porque, enfim, é um lance bem pessoal, assim, na real, porque... Eu não gosto de ficar parado. Eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa. Inclusive, musicalmente é assim também. Desde de todos os discos, acho.
A gente acabou de pedir pra fazer uma guitarra com duas cordas de baixo.
Exatamente.
Pra então, ver o que acontece.
E a gente sempre fala, inclusive na Topas, a gente sempre falava, tipo... Se a gente quiser, a gente bota um reggae no nosso som, porque a gente pode... Enfim, aonde a gente achar que a gente deve ir, a gente vai. E a gente colocou um reggae no Super Combo agora. É. Meio que por isso, porque sempre evoluindo, sempre querendo fazer coisas diferentes e...
Mas você comentou que a banda se sustenta... Mas a banda sustenta os músicos também? Só
sim,
a banda?
Sim. Como sim, assim? Sim. Como assim?
Financeiramente
claro,
falando.
Claro, claro.
Sim. Porque
claro.
Vocês têm outros trabalhos além da banda.
Temos outros trabalhos, mas
é que na verdade, assim, por exemplo, o meu trabalho do Toledo e do Paulinho, que seria extra da banda, é com música também, né? Então,
sim,
a
com
gente
música.
Meio que não tá fora do que.
Não, e pra banda é muito bom ter três produtores, saca? Tipo, e a gente evolui muito fazendo outros discos, outras coisas. E é um tipo de coisa que a gente gosta de fazer. Não é como se a gente tivesse, sei lá...
Traz de escritório.
É, trabalhando no escritório,
carimbando,
saca?
Coisa.
O que a gente faz, a gente curte. E acho que a gente faria mesmo se a gente estivesse ganhando milhões em cada show.
Com certeza.
Sim, quase como se vocês estivessem fazendo outros trabalhos que também são intercâmbios musicais.
Exato, exato.
Exatamente.
Muito, muito. A gente evolui muito fazendo isso também.
E as parceiras de vocês? Vocês falaram aqui da Elements. Como é que foi a parceria com eles? Como é que é o trabalho com eles?
Olha, eu acho que a LMS meio que surgiu junto com a Super Combo.
É, a LMS.
É, a gente foi a primeira banda da LMS e a LMS também foi meio que a primeira
pseudo
gravadora, agenciadora de carreira da Super Combo também. Então a gente meio que foi crescendo junto, assim.
A LMS, na verdade, antes chamava Lua Music e continuou fazendo parte do lance da Lua, do estúdio que eles trabalham lá. Só que antes era voltada pro MPB e era um trampo muito antigo de gravadora que não existe mais hoje, sabe?
E era muito voltado também pra CD, né?
É, então eles tinham um estoque grande de CD lá, de... Quem que eles... Fala uma banda.
tipo Marisa Hort, eu lembro que tinha lá. E Vanderleia também.
Vanderleia, tinha umas coisas, um catálogo bem antigo, assim, de coisas de MPB.
E no formato de produção antigo também.
Era um formato de gravador, assim, de vender disco.
Calbi Peixoto,
exato. E aí, a Supercombo já tava dentro do estúdio já desde 2010, sei lá, quando o Léo começou a trabalhar lá.
É.
E, inclusive, o 2, acho que entrou antes, né?
O 2 entrou antes. E saiu antes também.
E saiu antes também, é. Então, o namoro começou com o 2, porque o Léo ganhou o negócio lá.
Mas, na verdade,
lá.
O 2 entrou na Lua Music, não era na Lua Music.
Tá. E aí, meio que começou essa parada aí, sabiam que o Léo tinha Super Combo. Aí, quando eu vim... Na verdade, desde o Sal Grosso já tem, né?
Já tava.
Mas era outro trampo, era Lua Music.
Era Lua Music também.
A LMS surgiu no Amianto.
Surgiu no Amianto.
Foi...
Do que eu me lembro, e que minha memória não é confiável, vocês viram agora há pouco. eu lembro que foi no Amianto mesmo.
Esse formato de digital e de agenciamento de carreira surgiu... Meio que a Super Combo formou isso junto com eles lá. E aí a gente transformou isso num formato de verdade pra vender pra outras bandas que entraram lá depois.
Mas assim, foi muita tentativa erro no começo.
Caralho,
assim, né?
E
mas...
continua assim, a gente também, né? Tipo...
Estão descobrindo aí como é que funciona o novo mercado e como se colocar juntos, né?
Mas eu acho que comparado a muitas coisas, muita galera antiga, ela já tá muito acima, assim, de... Muito mais ligada nesse mercado novo digital de... Digital.
Engajamento
digital,
Mídia, etc.
Mídias sociais.
Adoro esse efeito especial na voz.
Os monstros que me assombravam ao dormir me propuseram cessar fogo, alegando que eu não sei sorrir, que eu não sou mais o mesmo, que eu vivo no passado e não me assusto com o que antes era meu tormento. Eu também queria ser imaginário, aparecer só quando apropriado. Não mede minhas palavras, não mede minhas palavras. Eu também queria ser imaginário, sumir quando estiver dando tudo errado, sem pesar na consciência. Pesada a consciência, mas como faz? As criaturas das profundezas do edredom querem me expulsar do quarto. Vai tomar o sol, vai tomar o sol, que eu não sou mais o mesmo, que eu vivo no passado e não me assusto com o que antes era meu Rogério. Eu também queria ser imaginário, aparecer só quando apropriado. Não mede minhas palavras, não mede minhas palavras. Eu também queria ser imaginário, sumir quando estiver dando errado, sem pesar na consciência. Ser adulto não é fácil, ser adulto não é fácil, ser adulto não é fácil. Eu também queria ser imaginário, parecer só quando apropriado. Eu também queria ser imaginário,
Essa foi fera. Monstros, aqui ao vivo, versão exclusiva. Ouvimos o pessoal da Super Combo falando com a gente ao vivo, né, Caio?
Isso, eles que fizeram a primeira entrevista desse ano, né, Júlia? E vamos seguir com um pouco mais de entrevista e mais música exclusiva aqui para Outra Frequência.
Feita especialmente pra gente, pra você, né, que tá aí nos ouvindo nesse dia de Natal.
Isso, no próximo bloco. Mas antes, a gente vai agradecer a nossa parceira, a Música Gráfica, que é o portal de merchan de bandas e artistas independentes, Júlia.
É, se você tem uma banda, você quer vender seu disco, camiseta, caneca, ou você gosta muito de música e quer comprar alguma coisa diferente pra você, ou pra dar de presente pra esse Natal, já não dá mais tempo,
né? Se você
né?
esqueceu de comprar
Mas
alguma
Mas se você
coisa...
esqueceu e quer ainda esse ano dar presente pra alguém, acessa lá, musicagrafica.com.br.
A gente volta já, depois do intervalo, pra mais artistas que fizeram entrevista e música exclusiva aqui pro Outra Frequência.
Voltamos já em Outra Frequência. Estamos de volta em Outra Frequência.
Estamos de volta aqui no Outra Frequência com o nosso especial de Natal, com as entrevistas que a gente fez esse ano.
Bom, e agora a gente vai revisitar a nossa entrevista com a banda Tomada, falando um pouco sobre a cena, sobre como o pessoal do rock se organiza e também um pouco sobre sertanejo, né, Caio?
Pois é, pois é. Mas antes de escutar o que a gente falou com eles, a gente vai ouvir a versão exclusiva que eles fizeram pra gente da música Só com a Solidão.
Vai!
Apareceu, sussurrou algo e virou sorrindo. Eu sei pra onde foi e deixei ela ir. Num silêncio de dardó eu senti o nó na garganta. E falei, nessas horas a gente pensa que ela vai ouvir. Não me deixe só com a solidão. Não quis te perder, mas eu sei bem quem eu sou. Não me deixe só com a solidão. Lhe daria a lua pra ela ficar a noite inteira. A noite inteira. Amanhecer sozinho e sozinho decidir pra onde ir. Aguentar descer o anoitecer. Vem pra me distrair. Você vem pra me distrair. Aquela história de estar com os olhos sempre vermelhos e dizer quase pra si mesmo, por favor, não me deixe só com a solidão. Não é ela que quero pra me lembrar quem sou. Não me deixe só com a solidão. São gritos de feras que vão me atacar a noite inteira. A noite inteira. Amanhecer sozinho e sozinho decidi.
Só com a solidão. E a gente tava falando aqui nos bastidores, né, da desilusão, principalmente do Fábio com a internet e tudo. E aí a gente queria fazer uma pergunta pra vocês a respeito disso, então.
É uma pergunta polêmica, eu diria.
Polêmica, né?
É uma pergunta tanto polêmica quanto já meio chata, assim, no nosso meio,
batida,
assim.
Né?
Eu digo nosso, enquanto vocalista de banda de rock também, integrante
cinco
de banda de
tantas,
rock,
né?
Autoral, assim, para tantas.
A gente se encontrou em Indaiatuba.
Sim,
lembra
sim.
Lembra disso?
Sim.
E fizemos show junto.
Fizemos show junto no...
Tardes Displicentes com a Vanessa.
Também. E aí, a pergunta é sobre cena, né? A cena do rock autoral em São Paulo. A pergunta é, por que vocês acham que até hoje a gente não tem esse negócio de cena tão vingado na cidade como a gente tem em outros lugares e outras cidades, assim? A ideia é por que, que aqui em São Paulo isso não rolou e como vocês acham que as bandas deveriam se comportar para que tivesse essa tal da cena que a gente busca há muitos anos.
É, e aí também, só para completar, para deixar de ser tão abstrato, qual que é a ideia de vocês de cena? Porque a gente já conversou com muita gente aqui e tem gente que acha que cena é estar no top do mercado. Então, por exemplo, a gente teria uma cena de sertanejo hoje, universitário, que é o que tá, né, no auge do mercado. Ou às vezes cena é uma tribo, tem várias casas, a coisa tá funcionando ali no underground.
Posso emendar, você já tá falando de sertanejo? É, tem uma coisa que a gente não fez que o sertanejo fez muito bem. Eu, não que eu tô culpando os artistas, as bandas de rock do mainstream, mas o que aconteceu é que o que o sertanejo faz para continuar...
Renovar.
Ativo, os artistas antigos investem nos artistas novos, doam música, emprestam dinheiro, colocam para abrir o show deles, ajuda, que é uma coisa que a gente nunca fez.
Não é verdade. Entendeu? No sentido de investir artisticamente e
nenhuma,
financeiramente.
Eu
também.
Acho que assim, por exemplo, as próprias bandas antigas, não vou citar nomes aqui que não precisa, dificilmente
você
via a banda antiga. Chamar uma banda nova pra abrir o show.
Em um adendo, né? Sem puxar o tapete também.
É, sem puxar o
Porque
tapete.
Porque tem muito essa cultura assim, de banda de rock, a banda principal. Eu já.
É um ego, desgramento, sabe?
Ó, o som tem vai estar pesado pra banda principal. Pra de abertura, dá um migué no som, sabe?
Tipo, ah, não deixa, pode tirar meus
instrumentos. É parcimonioso.
Sabe? Tira um pouco aqui, ego. Então, o nosso problema do músico brasileiro é o ego. A gente tem um ego que pensa que a gente é. Sabe? Absurdamente. Não, eu sou muito foda e eu quero desse jeito e pronto, sabe? É um ego absurdo, eu acho que atrapalha muito a gente, é o ego. Demais.
Eu vejo um problema também demais. Com essas diferentes facções do rock, os diferentes tipos de rock. Subtítulos. Porque uma banda que faz um som com mais influências de Purple, de Classic Rock, ela não interage com bandas que têm uma influência mais punk. Parte também dos fãs que tem preconceito e as bandas que também faz um som, digamos, mais moderno, que tem menos influência do classic rock, elas também não querem muito saber. É como se fossem movimentos diferentes e como se fossem inimigos até.
O rótulo, né?
O rótulo... E as pessoas, para quem curte um estilo de rock, o outro estilo fica num limbo que muitas vezes você fala, rock and roll, por exemplo. Muita gente que gosta do Tomada, que gosta de Stones e gosta do Tomada, fala que Tomada é rock and roll. E uma outra banda que tem uma influência mais de, sei lá, de Sex Pistols pra frente, assim, né?
Coisas que a gente adora,
que a gente gosta, inclusive. Fala, não, isso não é rock and roll, isso aí é punk, isso aí é outra coisa, sabe? Porque tem aquele estigma de ser mal tocado também. O pessoal de um rock mais retrô ainda, então, fica num limbo lá, que as pessoas nem sabem o que é.
Eu concordo.
O rock and roll mais antigo, o pessoal coloca tudo num limbo, num rótulo, como se fosse tudo rockabilly. E o pessoal do blues também não se mistura com o rock.
Eu concordo com você 100%. Eu só acho que é o seguinte, eu acho que os ouvintes, os fãs, eles têm esse direito. Né? Quem
sim,
não devia fazer isso que está falando são os próprios artistas.
Os artistas se limitam.
Ele também cria essa
barreira.
Essa barreira. O fã pode gostar do que
não,
quiser.
O fã tem direito de fazer o que quiser.
Agora,
eu acho que
a gente,
tipo,
né, tem que
os artistas, eles põem barreira para tudo quanto é lado.
Na minha opinião, o erro que parte dos fãs é o comodismo de ir assistir. Também tem o direito de ir pra balada ver banda cover e não ver bandas autorais. Mas que é uma minoria que vai.
A procura, né? É que é o que a Amanda aqui, nossa ouvinte, falou que também, que como se o público tivesse, os ouvintes de música são mais preguiçosos, né? Sim. Ouve mais o que é conhecido, que é mais fácil, que tá lá na playlist.
E depois vê no dia seguinte no YouTube, entendeu? Às vezes tem...
Mas aí tem uma coisa, eu acho que tudo bem. Quem quer ver cover, vai pro bar cover. A gente cansou de fazer autoral, som autoral em bar cover, né? Tenho certeza que vocês também.
Tomada também.
E aí você fica tipo, meu, o cara não tá afim de ver aquilo, né? É. Agora, você vai tocar na rua, como é uma coisa que a gente tem feito agora, ultimamente.
É muito legal.
Quem tá afim de ver, você, ele para pra te ver. Então, é muito tá afim legal. De te ver, né? Então, a gente acha que tem que parar de ir nos lugares onde o pessoal quer ouvir cover. E ir nos outros lugares, né? É. Onde o pessoal quer ouvir autoral.
Como
que
diria
tem
o Milton Nascimento.
Se cria, né?
Isso.
Devemos ir aonde o povo está, né?
É, o artista tem que ir aonde o povo está, né?
Então, eu queria só fazer um... Eu falei, eu sou desiludido, assim, mas é pura brincadeira, que eu acho que a gente tem que ser positivo e trabalhar. Não tem outro caminho, senão um trabalho, o empenho e a insistência. O que deixa um pouco a gente chateado, assim, que essa cena autoral, de um modo geral, quando um empresário não abraça o seu trabalho e investe pra você... Assim, que é necessário isso também, um investimento, né? É, que é muito romântico achar que... Eu acho assim, música é arte enquanto você tá fazendo, enquanto você tá ali. Mas tem um lado comercial, monetário, financeiro, claro. Tem que ter, de marketing. É um, sabe?
A gente não pensa trabalho, como um ofício, uma
e a gente tem que pensar.
Né?
E o chato do que o músico, de vez em quando, tá ali criando e tá fazendo as coisas, ele tem que dividir tanto outro seu tempo com... Pô, posta no Instagram, posta não sei o que, toda hora, sabe? Isso, assim, acho que as pessoas ainda não aprenderam uma medida legal, assim, sabe?
Porque também posta muita banda que é muito mais digital do que a própria música dele, a importância da arte dele.
É, porque assim... Teve que acumular muitas profissões, né? O músico hoje é músico, assessor de imprensa, produtor executivo, produtor administrativo, gerente de mídia.
É muito desmedido, assim, né?
É porque é difícil, cara. Porque é difícil você controlar uma... Que nem você que a Julia tá falando, é difícil você controlar tudo e ainda focar na música e fazer show e fazer... É uma coisa muito complexa.
E uma outra coisa, só pra terminar o raciocínio, que tipo assim, você vai fazer assistir uma palestra desses caras que se dizem especialistas nisso.
Nossa, isso
eles falam pra você postar.
Isso
o tempo
é outra
todo,
coisa, cara.
Que é, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, isso faz com que a gente, pô, se exponha toda hora e de uma maneira assim. Entendi.
Nossa, agora tem
muito,
um monte de especialistas.
É relacionado à forma e não ao conteúdo, sabe? Essa relação.
Tem um monte de especialistas.
Então,
como aparecer
assim,
essa música
é uma
na
coisa
internet?
Que me deixa, assim, de bode.
Vendo ao sabor do relógio, o tempo ocupa o pódio. Na corrida, maratonistas tão fora de forma. Não é o tempo escasso, é você que tem. Atraso, voltar a curtar.
a música hoje, na nossa versão totalmente sem guitarra, quando a versão original tem duas guitarras, né, especiais.
Esse é o único programa que a gente traz banda de rock sem guitarra.
Olha só.
Não é? A gente ouviu agora um pouquinho da entrevista que a gente fez com a banda Tomada.
É, e já que a gente falou de divisão, né, de separação, tanto de estilo musical quanto do público, vamos falar agora de coisas que juntam, né?
De colaboração.
Isso mesmo.
E para isso a gente vai lembrar um pouquinho da entrevista com o Limonge, né? Aquele que era Limonge, é banda, Limonge, artista, Limonge,
é.
O quê?
Ele é sozinho ou ele é colaborativo, Caio?
A gente descobriu isso na entrevista, né, Júlia?
É verdade.
Mas não é isso que a gente vai ouvir agora, a gente vai ouvir...
Não, não é sobre isso que a gente vai falar
a
agora.
A colaboração dele com os artistas que acompanham ele agora, né? Nesse trechinho
Sim,
da entrevista que a gente vai ouvir.
As parcerias que ele tem, né? Vamos ouvir então, mas antes da gente ouvir esse trechinho da entrevista, a gente vai ouvir Astronautas, que é uma música dele que ele fez aqui, essa versão exclusivíssima para nós, né? Que só tocou aqui no Outra Frequência. Então vamos ouvir Astronautas com Limonge ao vivo.
Vai.
Não me peça pra entender a altura em que você me desacredita que dá pra ver o mundo sem surtar borrões que como o mar te levam a pensar que assim talvez do espaço alguém virá do além pra nos salvar. É ilusão, nem todos são como astronautas pra olhar lá do alto que sobrou. Da estrela emana luz num rastro que conduz os sonhos que cadentes vão cair aos poucos como nós, sem crer que logo após os deuses vão aparecer, pois talvez do espaço alguém virá do além pra nos salvar. É ilusão, nem todos são como astronautas pra peça pra entender a altura em que você me desacredita que dá pra ver.
Ouvimos então Astronautas, a primeira música do disco, né? Nossa versão exclusiva aqui pro Outra Frequência.
Exclusivíssima.
Exclusivíssima. E a gente tava falando antes de ouvir a música dessa, né, colaboração que os fãs, a nossa Amanda aqui representando, as pessoas que colaboraram, né,
sim,
no disco do Limonge.
As pessoas que botaram esse disco de pé.
Muito bem. Temos a Pri também, que ajuda em outras coisas, parceira, né?
Colaborou.
Que também colaborou, parece. E os músicos aqui. E como é que funciona essa parte da colaboração artística? Então você era um artista solo, que compunha, tocava, fazia tudo sozinho.
Sim.
Como é que funciona a parte da colaboração dos outros artistas? Então, como é que vocês criam juntos já? Vocês criam música junto, concepção, os shows? Como é que vocês trabalham em grupo?
Então, boa
pergunta. Agora, a banda Limonge.
Ótima pergunta. Até pouco tempo atrás era uma ditadura. Não por falta de gente, mas porque não tinha gente. Então, até fechar as músicas do álbum, eu fiz tudo sozinho. Então, composição, inclusive arranjos. O Juan, como começou a tocar comigo, ele colaborou bastante no álbum. A escolha das músicas eu fiz junto com a Pri, foi colaborativa, apesar deles ainda não estarem envolvidos. A gente tinha, sei lá, umas 15 músicas, toquei todas pra ela em formato acústico. Ela, gosto dessa, essa aqui talvez tenha que melhorar alguma coisa. A gente acabou chegando em 9, e na gravação o Juan colaborou bastante com relação a arranjos, etc. Mas agora, como a gente tá com um formatinho fechado, então setlist é decidido conjunto, tudo é decidido de forma colaborativa.
Gente, primeira vez que eu toco uma banda, que a maior parte são meninos, e eles me ouvem demais, assim. Eu começo a falar, eles param, me ouvem, me compreendem, me aceitam, Gê. Obrigada.
Não, aqui que pra isso.
Maravilhosos, realmente.
É uma coisa automática. Ela fala, a gente
baixa a cabeça.
Ok.
Ela já chegou chegando. Sim, na
a gente
banda.
Vai mudar o nome de Limonge pra Preta.
Gente. Não, mas ó, brincadeiras à parte, eu conheço muitas meninas que tocam também, que tocam, na maior parte, bandas com meninos. E... meninos, sejam gentis, sejam legais, escutem as meninas. Porque assim, se eles não fossem extremamente educados e respeitosos e tal, não dá, não tem como. Não. Né? Não tem nada a ver ser menina ou menino. A gente tá falando de um conjunto. Independente de ser só o nome do Limonge, ou a gente faz tudo junto, ou a gente não consegue. Então, conheço muitas meninas que falam, porque eu falo, os caras não me ouvem, é difícil me ouvirem e tal. Não, com eles é sensacional, de verdade.
Que bom você falar isso, porque a gente tava, né, entrevistando aqui as Bahias e a Cozinha Mineira e também outras meninas que vieram aqui exatamente com essa reclamação, sim, assim, de que às vezes até elas têm que ser meio grossas.
Não,
pra ouvir.
Isso,
porque
isso
fala
que
uma vez, não ouve, fala outra vez, aí quando ela grita, a pessoa fala, nossa, como você
não,
tá brava.
A gente nunca ouviu a Preta gritar.
Que louca.
É.
Só não, de alegria.
Gente, nem vou precisar.
Só de alegria.
Gente.
Só de alegria.
Ah, eu quero ouvir, sim, eu quero ouvir um dia assim. Ah, eu vou cutucar.
Pronto, a intimidade é isso.
Eu vou cutucar.
É demais, né?
Ô, Limonge, eu queria te perguntar uma coisa no seu processo de composição.
Uhum. Tem que ser pra você, porque você disse que compôs tudo antes de
eu
chegarem, né?
Sim. Queria saber um pouco como é que é o seu processo e tudo mais, mas me chamou a atenção você falar do disco, né? Uhum. Do tema da depressão. O disco é temático, todas as, sim, músicas foram feitas para falar disso?
Sim, todas as músicas têm relação com a depressão. Ora você enxerga de forma positiva, ora você enxerga de forma negativa. Então ele tem uma narrativa ao longo de todas as faixas, mostrando esses altos e baixos de uma pessoa que tem essa doença. E no final, o que eu quis passar, a música final, que é a que a gente vai ouvir depois, e que é a última música do álbum, que é Tudo Vai Passar, ela fala exatamente sobre isso. Tipo, apesar de você passar por todos esses altos e baixos, cara, tudo vai passar no final. Então tenha certeza que é uma fase, você vai sobreviver e vai ficar melhor.
Você escreveu todas as músicas ou... sozinho?
Tem toda sozinho. Parceria? Tem uma participação especial do Tai Coutinho na O Sol, que ele fez aquela improvisação de rap
faz
em cima da letra.
Tá.
Mas todo o resto eu fiz sozinho, tanto música quanto letra.
E como é que você faz?
Eu, sendo bem sincero, não tenho bem um processo. Às vezes meio que dá um estalo, eu pego o violão, começo a tocar, faço um conjunto de acordes, faço um nananá em cima, e desse nananá vai surgindo a letra. Então eu sempre começo pela melodia vocal, e pelos acordes, pra depois colocar uma letra em cima. Mas nesse nananá já vai surgindo algumas palavras que vão guiando o que a música vai ser. Então ela já nasce meio que com direcionamento. É engraçado porque parece que a música tem personalidade, sabe? Eu não consigo mudar o que ela nasceu pra ser.
Uhum.
Então ela nasceu pra falar sobre determinada coisa. Por mais que eu tente fazer uma letra, porque eu não quero falar sobre isso, não adianta.
É como se você estivesse fazendo uma melodia e de repente quando vem uma palavrinha que encaixa ali.
É isso.
Aí ele encaixou.
Ela encaixou
já
e fala, puta, é isso.
É daí
a música
pra frente.
Vai falar sobre isso.
É. Mas você falou que não tem um processo, mas ao mesmo tempo, uma pessoa que tem tão pouco tempo como você teve, como você
sim,
tem,
sim,
né? É, você fazia. Tinha um horário assim que você falava, bom, agora eu vou compor.
Cara, pior que
e aí
não.
Ficava lá testando, vendo o que rolava.
Sabe o que é engraçado? Eu nunca fiquei forçando uma composição. Sempre que eu pego o violão, começo a fazer alguma coisa e sai alguma coisa, sabe? Eu nunca fico, tipo,
mas
forçando.
Mas você tinha um horário,
não,
assim? Uma
não,
coisa
na verdade.
Ah, agora acho que eu vou, preciso criar mais música. Deixa eu sentar
cara,
aqui e ouvir.
Pior que não, assim. Não, não tinha um horário definido. Eu não reservava um espaço de tempo pra isso. Eu pegava o violão, às vezes ficava brincando. Quando dava vontade, e disso nascia alguma coisa. Então não era entendi. Algo que, tipo, ah, eu reservava na minha agenda. Ah, das 14 às 16 do sábado eu vou tentar compor algo. E nem algo que eu tenha meio que como rotina. Às vezes eu componho, sei lá, umas 10 músicas numa semana e fico, sei lá, 3 meses sem compor nada. Então é muito de fase, é muito de tempo, é muito do... de estar no lugar certo, no momento certo pra música nascer, sabe?
São 7 horas da manhã, ainda não sei como acordar. Enquanto o sol que brilha anuncia que já não dá mais pra enrolar. Me junto em cacos pra correr, sem pensar como encaixar. Mas as peças caem e desmonto sempre que eu tento me levantar. São pedaços seus que ao ligar nos meus me dão mais motivos pra encarar o abismo que é viver no breu desse mundo meu, ao me dar o brilho pra enxergar o caminho pra viver sem pensar em desmontar. São paisagens ou miragens que me fazem parar pra ver. Não quero olhar pros lados nessa estrada que me leva até você. Cabeça quebra ao concentrar, mas insisto em resolver. Meu quebra-cabeças que completa com as peças que estão em você. São pedaços seus que ao ligar nos meus me dão mais motivos pra encarar o abismo que é viver no breu desse mundo meu, ao me dar o brilho pra enxergar o caminho pra viver aqui sem pensar em desmontar. São pedaços seus que ao ligar nos meus me dão mais motivos pra encarar o abismo que é viver no breu desse mundo meu, ao me dar o brilho pra enxergar o caminho pra viver aqui. Só pra viver.
Ouvimos quebra-cabeça.
E esse foi um trechinho da nossa entrevista que a gente fez aqui com o Limonge, né? A gente falou de parceria, já engatou nessa conversa sobre composição, né?
Isso aí, aproveitando que foi citada as Baías e a Cozinha Mineira, nesse trechinho que a gente ouviu agora, a gente vai pro intervalo e a gente vai voltar com um trecho da entrevista com elas, nesse especial Versões Exclusivas Feitas com as Entrevistas desse ano. Aliás, parte 1. Porque semana que vem tem a parte 2.
Cai spoiler. Nem chegamos no final do programa, já tá dando spoiler, Caio.
Te volta no próximo bloco.
Vai.
Voltamos já em Outra Frequência. Estamos de volta em Outra Frequência.
Estamos de volta aqui no Outra Frequência, especial Entrevistas do Ano. Parte 1, porque semana que vem tem a parte 2.
Já fez spoiler, né?
Isso, no bloco anterior a gente falou que a gente ia mostrar agora trechinhos da entrevista com as Baías e a Cozinha Mineira.
É verdade. Bom, a gente vai ouvir um pouco sobre um dos temas que a gente falou com elas, né? É sobre se existe...
Com elas e ele, né? Que o Rafa tava aí também.
É verdade, é que o Rafa não fala nesse trecho que a gente selecionou, né?
Entendi.
É, ele ficou mais...
Quietinho.
Quietinho nessa parte. Porque a gente tá falando sobre essa mania de dizer que existe uma música LGBT, como se...
Se isso fosse um gênero musical.
Se fosse um gênero musical, exatamente. E aí, a gente vai ouvir também uma versão exclusiva da música Mix, pra falar de...
Tem tudo a ver com o
universalidade
tema.
Da música, né? Isso tudo aí. A ver.
Vamos ouvir. A gente tava se perguntando, antes de vir pra cá, se a questão do transgênero, por exemplo, hoje a gente tem o Pablo Vittar, talvez, né, como... Na música pop, né, no povão, assim, vamos dizer assim, na coisa que vai mais pras massas, como o artista transgênero que tá mais em evidência, né?
Mas o Pablo não é nem trans, sabia?
Ah, é?
É, Pablo, ele se considera drag, embora a figura de Pablo é uma figura feminina, né?
Sim.
Então é o tanto que eu acho importante, embora Pablo fala, eu não me posso ser chamado de o ou de a, mas eu acho importante atribuir a por uma questão educativa das pessoas, com as pessoas trans e com as figuras femininas mesmo.
Certo.
Então por isso que é importante, eu acho que até a atribuição, quando o Pablo tá fora, é o Pablo, quando tá no palco é a Pablo pra mim. É, então, mas é uma transformista mesmo, é uma drag queen.
Não, é importantíssimo você colocar essa diferenciação, até porque a pergunta é nesse sentido. Vocês têm medo, ou vocês percebem que, vamos dizer assim, a mídia em geral ensaca todos os artistas ditos transgêneros ou drags, assim,
LGBT,
que as pessoas
em geral
num mesmo gênero musical, como se vocês fizessem o mesmo tipo de música e na verdade não fazem? Tem isso?
Tem.
E tem muito.
Ah, o que vocês pensam sobre? Eu não sei, né? Porque de boas intenções o inferno tá cheio. Então, e pra sendo bem ácida, que hoje eu acordei ácida. Mas assim, mas de boas intenções o inferno tá cheio mesmo. Uhum. E às vezes o que parece ser um discurso progressista, na verdade é um esvaziamento de discurso. Não por parte da Pablo, que é uma artista incrível, é nossa amiga. E faz um trabalho incrível. E, inclusive, contribui para a diminuição do preconceito. Só que a mídia, no geral, vai pegando essa essência do que Pablo diz, porque, de fato, para o Pablo, pode ser ou pode ser a. Porque o que Pablo está fazendo é uma fantasia. É, quando Pablo está sem a roupa, é um homem gay, cis, branco. Então, esse
mesmo que seja hiper feminino, né?
É, não, mas é um homem gay, cis,
como
branco.
Como eles consideram.
É um homem gay, cis, branco. E quando a gente vê na televisão, aquela é uma montagem, é uma ilusão. É muito diferente da discussão de transgeneridade. Que é uma discussão assim, não existe fantasia pra mim, entendeu? Eu sou assim em qualquer lugar, em qualquer espaço. Eu me monto para o palco, mas eu desmontada continuo sendo Raquel, entende? Eu posso super me montar para o palco, mas eu saio do palco, estou desmontada, mas eu sou Raquel. Então, isso... Então, transgeneridade é algo muito diferente do que a discussão que a Pablo propõe, por exemplo.
E a cena drag.
E a cena drag como um todo. E a cena drag ganhou destaque. Que bom que tá ganhando destaque. É, a Pablo tá ganhando destaque, e outras, Glória Groove,
Aretuza.
Um monte de gente ganhando destaque, mas são drag queens. É uma discussão diferente, é um debate diferente. E de fato, colocar todo mundo no mesmo...
Na mesma prateleira, na mesma, ali, de repente, né?
É complicado, inclusive musicalmente, porque a nossa música é completamente diferente.
É, a história nesse sentido mesmo.
É, e não tem... É uma música diferente, a gente faz...
Sim.
Eu costumo dizer que é tão diverso que a música é diversa. E claro. Até parceiras como a Lineker, por exemplo... Jalu, a gente não tem nada a ver, assim, musicalmente. São outras coisas. Uhum. Claro que a gente comunga porque é música.
Sim.
Então a gente vai convidar a Lineker, a gente vai convidar a Linda Quebrada, a gente vai convidar Rico da Lazan, Jalu. Claro que a gente vai convidar
A
Tássia Reis, mas é outra coisa.
Claro.
E existe uma postura de não querer enxergar nos artistas e nas artistas LGBTs, universalidade.
Isso.
Entende? Isso. E nós somos universais, então a gente...
Claro.
Lineker canta soul, a gente canta MPB, Pablo faz pop,
Luana Hansen faz rap.
MC Lin faz funk. Então, somos artistas LGBTs, mas... A nossa música, ela é universal, assim.
Sim.
Como qualquer outra pessoa, qualquer outros artistas. Então, existe todo esse debate mesmo, que a gente tem que debater.
Sim, exatamente. Muito bom, vamos ouvir outra música então. Próxima música que vocês querem colocar, das que vocês tocaram, digam aí.
Bom que você tá deixando escolher, né? Ai,
bom,
hoje.
Porque ele começou numa,
tem
eu já
mix,
me
né?
perdi.
Mix, falando de mix. Universalidade.
Mix, tem tudo...
Isso, é bom, vamos fazer esse link. Vamos ouvir Mix, versão exclusiva que eles fizeram aqui do Outra Frequência. Mas antes, vamos agradecer por esse bloco, todo o apoio da Cajueiro Design, que faz nosso site, faz nossos flyers, faz toda a nossa comunicação visual.
É, se você precisa de qualquer coisa de web, de folhetos, de capas de disco, dá uma olhada lá, cajueiro.arte.br.
Vamos ouvir Mix, então, com as Baias e a Cozinha Mineira. A gente volta, depois do intervalo, para falar bastante sobre música.
Vai!
A preguiça é lenda, macunaíma, o beijo estralado da cocaína, disciplina na sala tem cafeína. Ima, irmã da rima, palavra gruda, não se iluda, mas se iluda em visão geométrica, droga ajuda. Estará poeticamente fruta, madura, livre da amargura, armadura doce é mais segura. Mix de Coca-Cola na estante whisky, o penetrante olhos da esfinge, finge que mata, finge que vive. Mix de Coca-Cola na estante whisky, o penetrante olhos da esfinge, finge que mata, finge que vive. Macunaíma, o beijo estralado da cocaína, disciplina na sala tem cafeína. Ima, irmã da rima, palavra gruda, não se iluda, mas se iluda em visão geométrica, droga ajuda. Estará poeticamente fruta, madura, livre da amargura, armadura doce é mais segura. Mix de Coca-Cola na estante whisky, o penetrante olhos da esfinge, finge que mata, finge que vive. Mix de Coca-Cola na estante whisky, o penetrante olhos da esfinge, finge que mata, finge que vive. Coca-Cola na estante, uísque, o penetrante, olhos da esfinge, finge que mata, finge que vive. Mix de Coca-Cola na estante, uísque, o penetrante, olhos da esfinge, finge que mata, finge que vive.
Ouvimos aí a versão exclusiva da música Mix, das Baías e a Cozinha Mineira, agora, e antes a gente ouviu um trechinho da entrevista que a gente fez com
quando
a banda.
Quando elas vieram nos visitar, não é?
Isso.
Bom, então a gente tá terminando esse programa, né? A gente queria agradecer o Espaço Som de um programa gravado, que fica na Teodoro Sampaio, 512. Tem serviço de ensaio, gravação e até pocket show.
O contato do Espaço Som é o WhatsApp, telefone 976320864 ou pelo site espaçosom.com.br.
É, nós estamos aqui na Rádio USP, nos 93.7 FM em São Paulo.
107.9 em Ribeirão Preto.
E pelo site radio.usp.br, todo domingo às 18 horas.
Na MKK Web Radio, toda quarta às 22 e sábado às 14.
Na programação da audioatividade.com.br e no aplicativo.
No nosso site, radiooutrafrequência.com.br ou no seu aplicativo de podcast aí no seu celular. É só assinar Outra Frequência, nosso feed.
E se você tem banda, projeto solo, quer indicar alguém que você gosta muito, que você é fã, pra gente tocar aqui? radiooutrafrequência@gmail.com.
Nossas redes sociais são Facebook e Instagram, Rádio Outra Frequência, e o Twitter, @outrarádio.
É, poste sempre também com a nossa hashtag pra gente ver as suas novidades. Rádio Outra Frequência, hashtag Rádio Outra Frequência, né?
É isso aí.
E Feliz Natal pra vocês.
Feliz Natal, tranquilão, sossegado.
A gente continua nesse ritmo de festividades de final de ano. E semana que vem a gente vai ter o especial entrevistas e versões exclusivas do Outra Frequência, parte 2.
Até lá. Tchau.
Tchau.
Outra Frequência. Uma produção de Caio Bars e Júlia Novaes.